Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 11. O bem é incansável. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo aos Tessalonicenses. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquirem o tédio vizinho da desesperação quando não podem atender a propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o mestre sentido o espinho da nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo que nos corrige, amando e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para atividade renovadora. Se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não nos foi possível a imersão do mal de nós mesmos. Comentário sobre a mensagem: o bem é incansável. Naquela passagem evangélica, que é conhecida como o óbolo da viúva, nós vemos ali um princípio segundo o qual o bem vale o que custa. Naquela passagem, Jesus estava sentado em frente a um local onde se faziam as oferendas, e ele ficava observando o modo pelo qual o povo lançava ali as suas dádivas, fazendo os seus pedidos de bênçãos, como era prática comum para aquelas pessoas. Algumas pessoas ricas deitavam dinheiro em abundância. Mas uma pobre viúva, ela doou apenas duas pequeninas moedas, no valor de 10 centavos cada uma. Então Jesus, imediatamente, ele afirmou a seus discípulos que ela, a viúva, havia doado mais do que os outros, porque ela havia doado do que lhe faria falta, enquanto que os ricos haviam dado do que estava sobrando para eles. Algumas pessoas dizem que gostariam de ficar ricas para poderem fazer o bem em larga escala. E aí ficam esperando o auxílio divino para concluir seus projetos mirabolantes em nome de uma nobreza que pensam que vão conseguir. Mas se essas pessoas fossem honestas consigo mesmas, elas iriam admitir que o que elas pretendem realmente, e antes de tudo, é viver no luxo. Logicamente que se elas enriquecessem, elas fariam a caridade material, até talvez de forma abundante. Mas primeiro elas realizariam as suas fantasias, comprariam coisas caras e bonitas para elas mesmas. Então, esse enunciado evangélico evidencia muito claro que a realização do bem não depende de posses materiais. Porque o cumprimento das leis cósmicas, que traz harmonia e felicidade, ele é possível com qualquer condição econômica. Basta fazer o que estiver ao próprio alcance. Porque o valor, ele não reside na riqueza da doação. E o mérito, ele é proporcional ao sacrifício que se precisa fazer para praticar aquele ato. Então, quanto mais difícil, mais meritória é aquela ação. E ela repercute ainda mais diante da consciência cósmica. Sem dúvida alguma, o ideal é fazer o bem sem querer refletir a respeito dos benefícios que possam receber. E nessa linha também Jesus afirmou que a mão direita não deve saber o que a esquerda faz. Então, isso é um sinal claro de que os atos nobres não devem ser alardeados e nem envoltos em análises criteriosas a respeito dos reflexos. Mas ninguém surge sublime num piscar de olhos, nós sabemos disso. Então, o correto é praticar o bem, seguindo o impulso natural do coração e rejubilar-se nele. Mas enquanto esse estado ideal não é possível, não é atingido, então o bem deve ser praticado como for possível, mesmo que seja a título da educação do próprio caráter. Porque é conveniente a criatura se habituar a prestar serviços ao seu próximo. E o Espiritismo, ele ensina que a felicidade de um espírito é proporcional ao seu cabedal de virtudes. E o Espiritismo também diz que a sublimidade da virtude está exatamente no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Então, essa conclusão ela está totalmente em harmonia com a lição que extraímos do óbolo da viúva. Porque apenas um espírito de bom coração é capaz de sacrificar-se pelo bem alheio e não esperar nada em troca. Fazer doações que exijam pouco sacrifício está ao alcance de todos. Doar do que sobra, embora seja desejável, não é algo difícil de fazer. Agora, sacrificar-se em prol de um ideal ou de outro ser humano, isso constitui uma boa dose de maturidade espiritual. Porque são atos desprendidos e que isso pressupõe que nós já assimilamos a lei de fraternidade que rege a vida. Então, se nós queremos ser generosos até as últimas consequências, precisamos sim compreender as finalidades superiores da existência. Porque a suprema virtude sempre repercute na ordem cósmica e traz uma felicidade suprema. Mas como ela não é uma dádiva, mas uma conquista, ela deve ser desenvolvida por nós. Então, pensando nisso, vamos nos esforçar em fazer o bem que estiver ao nosso alcance. E um dia, à custa do nosso esforço, nós seremos sublimes. E então, com certeza, mundos de paz e de bem-aventurança vão abrir suas portas para nós. Então, para isso, peçamos sempre orientação a Jesus, através da prece, porque aí nós vamos receber as luzes necessárias que vão nos encaminhar para a seara do bem e do amor ao próximo.